Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Fundação Marco Polo promove simpósio em agosto, no qual propõe intercâmbio cultural entre Caxias do Sul e Medellín, a cidade colombiana que saiu da violência para se tornar modelo de soluções inovadoras de bem-estar através do uso social do aparelho urbano. E ainda, Campanha da Fraternidade 2025 já tem tema definido. Na próxima edição, destaca a importância da ecologia. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é a troca de experiências. Após uma imersão em Medellín, na Colômbia, representantes da Fundação Marco Polo, que participaram da Missão Técnica Internacional, trazem a Caxias do Sul personalidades da inovação e das soluções para qualificar o aparelho urbano em simpósio que ocorre agora em agosto, dias 19 e 20, no UX Teatro, sob o tema O Futuro que Queremos. O encontro contará com as presenças dos atores da transformação na Colômbia, Jean-Edouard Tromé, cientista político e diretor do Escritório de Resiliência de Medellín, e do antropólogo Santiago Uribe Rocha. O coordenador da Fundação Marco Polo, Luciano Balém, concedeu entrevista sobre o assunto ao programa. Confira na íntegra.
É a cidade onde viveu...
Escobar.
É, uma das piores seres humanos que já passaram por esse planeta. Foi uma cidade violentada por muitos anos, por 20 anos foi considerada a cidade com maior índice de violência do mundo por 20 anos, foi, né? E em 2004 ela passou por uma grande mudança, né? O Pablo Escobar foi morto em 94, então ainda aquele resquício daquela maldade, aquela perversão toda, ficou até 2004, né? Ainda tem algumas sobras disso, mas em 2004 ela sofreu uma mudança muito grande e passou a receber investimentos massivos em educação, cultura e esporte. No sentido de não foi um combate à violência, porque o combate ele pressupõe violência também, né? Então, se o problema é violência, não é com mais violência que a gente vai resolver, né? E eles, enfim, tiveram essa... a gente chama insight, mas em português se chama epifania. Olha que palavra linda, né? Essa epifania de se o problema era muita arma, não era colocar mais armas que a gente ia resolver. Eles resolveram com educação, cultura e esporte. E eu vou repetir, porque essa é uma das outras estratégias. Frequência e repetição. Educação, cultura e esporte. Se o problema é falta de civilidade, a gente precisa ser mais civis. Precisa, né? Civil é a mesma raiz de cidade. Então, o problema é falta de cidadania. E ali nós encontramos um exemplo latino-americano, um exemplo muito próximo, né? Nós brasileiros, pela nossa construção, a gente meio que fica de costa para a América Latina, não enxerga o que acontece aqui, né? Ficou sempre, vamos dizer assim, focado numa ideia de uma Europa como solução ou do modelo americano, que são modelos muito bons, mas talvez tenha um modelo aqui do lado, né? E o que nós encontramos em Medellín é um modelo, primeiro, que através da mobilidade urbana, eles tinham... Medellín, então, além da violência extrema, ela tem uma outra dificuldade que é a topografia. Medellín é uma cidade que, do ponto mais baixo onde passa o metrô, ela tem um nível, está a 500 metros acima do nível do mar. E no ponto mais alto são 1.800. Isso significa que a pessoa que mora lá em cima, para descer até chegar onde passa o metrô, ela tem que descer 1.300 metros. E eles criaram um modelo de mobilidade lá chamado ônibus voador. que é nada mais, nada menos que o teleférico, preso por cabos. Então, é uma brincadeira que eu faço, dizendo que é um ônibus voador, que sai lá da comunidade, desce a montanha, às vezes chega num vale, sobe outra montanha para chegar e conectar no sistema de metrô, que vai conectar no sistema do BRT, enfim, todos os sistemas. E nesse período, então, quando houve essa mudança, o câmbio de mentalidade também foi motivado pela mobilidade urbana, onde uma pessoa que levava 3 horas para chegar ao seu trabalho e gastava uma fortuna, passou a ter uma fração de tempo, isto é, 45 minutos em média, para sair da sua casa para chegar ao seu destino. E nesse processo se criou, ao redor desses equipamentos, das estações de teleférico ou das estações de metrô, se criaram equipamentos de civilidade, isto é, creches, hospitais, escolas, parques, bibliotecas-parque. E aqui eu abro um parêntese, que é o seguinte: o nosso conceito de biblioteca é um lugar cheio de livros, né? Com gente lendo, enfim, agora computadores. Mas o conceito deles de bibliotecas-parque são que nas bibliotecas-parque até livros a gente encontra. Porque o que eu vi lá, resumindo assim, para fazer uma imagem mental para as pessoas, pensem na sede recreativa do nosso Recreio da Juventude aqui, tá? Eles têm 26 equipamentos chamados bibliotecas-parque, no modelo da sede do Recreio da Juventude, com campos para prática de esporte, canchas, alguns têm até piscinas, todos têm livros, espaços para informática, espaços para qualquer idade frequentar, e principalmente tudo gratuito. Quando a primeira vez que eu estive lá, a sensação disse, não, isso aqui não pode ser verdade, não pode ser. E nas duas missões que eu fui, eu cheguei, acho que eu passei por cerca de umas 8 ou 9 dessas bibliotecas parque e outros equipamentos. Medellín é uma cidade que tem 155 bibliotecas públicas, que são do governo, além de outras bibliotecas, além de bibliotecas de outras instituições, enfim. É uma cidade que é 5 vezes o tamanho de Caxias, ela tem 2,5 milhões de habitantes, com essas dificuldades todas. E, enfim, encerrando os números aqui nessa primeira minha fala, porque eu me animo, né?
A gente percebeu.
Mas é que a gente retorna de lá com muita esperança, porque eles conseguiram resolver um problema que parecia impossível e resolveram de uma forma simples, que é se organizando, conversando e investindo massivamente em educação, cultura, esporte e cidadania. E encerrando essa minha primeira parte aqui, é dizer assim, tem um símbolo para mim disso tudo, que é eu sair de uma estação de metrô, colocar os pés na rua e não ter uma bituca de cigarro no chão. Isso, para quem viaja, eu vou dizer para vocês assim, Genebra é uma cidade que ela não é muito limpa. Zurique é a cidade talvez mais limpa que eu já tenha ido na minha vida. Medellín perde para Zurique, mas ganha de Genebra, ganha de Roma, ganha de Madrid. Madrid não é uma cidade limpa. Ganha de Paris, ganha... Citem qualquer cidade. Medellín, diante de tudo isso que a gente sabe da sua história, hoje é uma cidade que eles têm uma cultura cidadã. É uma secretaria. Tanto que a Secretaria de Cultura lá chama Secretaria de Cultura Cidadã. Ela não está preocupada em realizar eventos, isso aí tem outro departamento da Prefeitura de Medellín que faz. É uma cidade que está preocupada em formar cidadãos.
Entendi.
E daí nasce essa ideia de futuro que queremos.
Nasce aí uma ideia. Agora eu te pergunto assim, como traduzir isso para o nosso jeito de fazer? Porque talvez essa seja a questão. A gente vai lá e diz assim, eu fui uma missão, trouxe uma inspiração e quero trazer aquele quadradinho e fazer caber no quadradinho daqui. A gente sabe que isso já não é mais real, né? Mas também temos já vários protagonismos na cidade, muitos deles, inclusive com a própria Fundação Marco Polo, né? Então, o que já é possível, o quanto maduros estamos para fazer uma caminhada que nos leve com o nosso jeito de fazer para esse lugar, cidadão?
Bom, olha só, talvez a gente tem que olhar para nossas raízes. Essa cidade aqui, ela começou com um movimento lá no 1885, 1890, eu não tenho bem clara a data, mas foi nesse período que nasceram as cooperativas. E tá aí, esse é o segredo, a gente tem que voltar a cooperar, voltar a se organizar, voltar a trabalhar junto, dizer, bom, então, a Fundação Marco Polo, a outra instituição, as universidades, o líder de bairro, o empresariado, a gente vai cuidar dessa parte. Ou vamos cuidar desse bairro, nós vamos cuidar dessa pedaço, dessa parcela da sociedade. A gente tem que se reunir e se organizar. E eu acho muito, fica muito claro quando a gente viu o jogo do Brasil e Colômbia esses dias, né? Porque a gente, nós como brasileiros, a gente fica sempre contando com o individualismo ou com um talento nato, que a gente caiu nessa armadilha de achar que Deus é brasileiro. Cara, ele é mundial.
Deus é Deus.
Enfim, tô aqui nesse lugar, né? Ao lado dessa igreja maravilhosa aqui, que deixa muito claro isso. Ninguém vai fazer nada por nós, nem Deus. Nós é que temos que nos tornar responsáveis. Porque estamos desperdiçando gerações. Eu fiz 50 anos esses dias, Beverly.
Parabéns.
E assim, ao mesmo tempo fico feliz de comemorar, uhum, de estar vivo, mas ao mesmo tempo olhar para trás e dizer assim, tá, mas o que, que faltou fazer, cara, pela minha cidade? O que, que faltou fazer para que esse lugar seja melhor? Porque a gente vai vendo, assim, olhando para trás, e aí... Aqui dentro tem ainda um jovem de 15 anos, de 14, de 12. Talvez o Lucianinho lá de 12 anos, que estudava na escola Presidente Vargas, ele está vivo ainda. Seguramente está vivo. E eu tive a sorte de estudar numa escola que eu tinha aula de xadrez, eu tinha contraturno, várias atividades, tinha teatro com a professora Núria Garbim. A professora Adi Maria Sequin era minha professora de xadrez. Eu gosto de lembrar dos nomes das pessoas. E... era uma escola que gerava oportunidades. E quando a gente fala em futuro que queremos, é isso. Gente, ou a gente vai gerar oportunidades para essa juventude, ou a gente vai pensar uma cidade que esteja cheia de parques, que esteja cheia de bibliotecas, que tenha oportunidades, ou alguém vai gerar essas oportunidades no nosso lugar. E não serão boas. Essas coisas que a gente fala da extrema violência, que aqui a gente ainda não tem... mas se a gente não cuida, ela pode chegar, como chega em outros locais. O Brasil hoje ostenta a terrível marca das 50 cidades mais violentas do mundo, mais de 20 já são brasileiras. Então, ou a gente gera oportunidades para a violência, para a juventude, ou a violência vai gerar essas oportunidades para outras coisas.
Balém, eu tenho 3 minutinhos, eu sei que é um desafio para nós dois, né, 3 minutos, mas você deixou aqui a fórmula, né, que ficou visível, que é, bom, vamos dialogar com quem já está fazendo.
E organizar.
E talvez também potencializar quem já está fazendo. Esse é um problema atual, contemporâneo. É invalidar o que alguém já está fazendo e criar alguma coisa nova, muitas vezes parecido. Então, potencializar quem já está fazendo talvez seja também uma estratégia?
Eu acho que... eu sempre acredito que... o potencializar, ele se dá coletivamente. Porque esse é o objetivo do futuro que queremos. Na nossa vida, Beverly, a gente sempre tem planos individuais para o futuro, né? Ah, então eu vou fazer isso, eu vou comprar apartamento, eu vou não sei o quê, vou construir uma casa, eu vou encaminhar meus filhos para a vida. São sempre planos individuais. Quando que a gente faz planos coletivos?
Comunidade.
Né? E eu trago isso... E quando que a gente se reúne para conversar? E eu trago isso de um ponto que foi bem importante na minha vida, que foi o movimento escoteiro. Que lá no passado a gente tinha tal do fogo de conselho, né? Que era um momento muito importante que a gente sentava e conversava. A gente, no passado, a gente convivia muito com avós, hoje a gente não convive com idosos. Olha que oportunidade que a gente perde. Então, no primeiro momento, quando a gente fala de futuro, o que queremos é... Gente, a gente vai trazer os especialistas de Medellín, os dois antropólogos, cientistas que nos receberam lá. Vai trazer o Caco Barcelos, vai trazer o Átila Iamarino... para apresentarmos, então, essas ideias, primeiro, de emergência. Estamos numa emergência climática, emergência educacional, emergência psicológica, né? A entrevista de antes aqui já fica muito claro isso. E também uma emergência, vamos dizer assim, quase espiritual, né? Porque, afinal de contas, a gente está... Eu estou vendo, eu estou envelhecendo, vou fazer... Entendeu? Já fiz 50 e as coisas não se resolvem. E quando a gente pensa numa cidade, nessa cidade que a gente quer, se a gente ficar só esperando prefeito, governo, a gente não resolve. A gente tem que sim trazer para nós, nos organizarmos coletivamente e dividirmos as tarefas, que foi isso que eu vi lá. É simples e foi feito.
Bacana. Bom, vem novidades pela frente, então, pelo que eu vi,
exato,
né? Já tem data para essa...
Dia 19 e 20 de agosto, no UX Teatro. A gente vai lançar em breve mais informações. As inscrições, é um evento totalmente gratuito. E, principalmente, eu quero deixar registrado aqui... eu já tive oportunidade, por conta da minha trajetória musical anterior, eu viajei muito. Medellín é a cidade mais bacana que eu conheci em toda a minha vida. E olha que eu já fui para a Grécia, morei no México. É a cidade mais bacana, sim, do ponto de vista da esperança. Eles conseguiram, em 20 anos, ser a cidade reconhecida como mais inovadora e que mais recebe turistas na América Latina. Só perdem para o Rio de Janeiro, mas vejam bem, Medellín não tem praia.
Olha que interessante. Obrigada, Balém, por ter vindo aqui, viu?
Muito obrigado.
Adorei esse papo.
Você ouviu o coordenador da Fundação Marco Polo, Luciano Balém. E no próximo bloco você confere. Campanha da Fraternidade 2025 já tem tema definido. E na próxima edição destaca a importância da ecologia. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade faz o intervalo. Nós voltamos já. Música.